Começa agora, Fé e Piedade, a Teologia na Prática, com Elnathan Rodrigues, John Fidelis e Willie Roberts.
Olá pessoal, graça e paz, estamos começando mais um Fé e Piedade. Quem vos fala é Elnathan Rodrigues. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Olá pessoal, aqui quem fala é o John Fidelis do Teologicamente, o seu podcast de teologia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Willi do canal Resenha Teológica. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Campos. Estou junto com o pessoal aí e eu quero deixar para vocês Atos 2,43, que diz assim: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Pois é, meus irmãos, mais um Fé e Piedade no ar, pela graça de Deus que até aqui nos ajudou. Vamos entrar num assunto que para alguns é polêmico, para outros é complicado, mas acima de tudo é um assunto bíblico. E é isso que importa. E hoje, né, pelo que vocês podem notar, estamos com um participante a mais aí, né, um convidado. Na verdade, são dois participantes, porque eu inovei meu microfone, né? Então, meu microfone estava dando muito eco. Peço até perdão aos irmãos pelos episódios anteriores. De repente, meu áudio não ficou legal. Espero que agora fique, né? Se não ficar, é culpa do nosso editor John. Já para deixar bem explícito aí.
Pode deixar que eu vou cortar essa parte. Eu vou cortar essa parte que você falou aí.
A culpa sempre é do editor.
aí é sacanagem, né? Pois bem, irmão, iremos falar hoje sobre Atos 2. No episódio anterior falamos sobre Atos 1, né? Há diferentes interpretações, né, nessa parte do livro de Atos, as quais pretendemos expor aqui, né? Mas sempre tendo em vista extrair do texto seu real significado, né? Hoje nós contamos com um participante aí, né? Antes de a gente começar, gostaria que ele falasse um pouquinho dele, para ele se apresentar ao nosso público, falasse mais sobre da onde ele é, né? Como ele chegou aqui, para os nossos ouvintes conhecê-lo melhor. Vamos lá, Vitor, fica à vontade aí, fala um pouquinho com os nossos ouvintes.
Graça e paz a todos, mais uma vez. Eu tenho alegria no meu coração, agradeço primeiramente a Deus e depois ao John, que foi o meio pelo qual a gente foi convidado a estar junto com vocês aí, estudando Atos dos Apóstolos, em especial no dia de hoje, o capítulo 2. Para quem não me conhece, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E dentro desse bate-papo, né, eu vim aqui para falar um pouco daquilo que a gente vem estudando e vem aprendendo e aquilo que a gente acredita dentro da teologia pentecostal. Então, espero poder ajudar em alguma coisa, poder aqui colocar o nosso ponto de vista teológico dentro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e contribuir de uma forma geral aí para o nosso aprendizado no dia de hoje.
Perfeito, Vitor. Seja muito bem-vindo. É uma alegria contar com o irmão aqui. Pois, meu irmão, como é praxe aqui do Fé e Piedade, não esquecemos de hoje, né? Para que você tenha uma dica teológica. Então fica aí com a nossa dica com o Willie Robert.
Fé e Piedade recomenda.
Olá pessoal, aqui é o Willi e a dica de hoje que eu quero deixar é o livro Avivamento para a Igreja, Papel do Espírito Santo e da Oração na Renovação da Igreja, lançada aí por Edições Vida Nova, é um livro do pastor Franklin Ferreira e com o prefácio aí do saudoso Russell Shedd. Nesse livro, o pastor Franklin vai mostrar pra gente o avivamento bíblico de acordo com a escritura, passando aí por um estudo sobre a Trindade, a pessoa do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo agindo aí no avivamento, na oração, sobre o Espírito Santo na história bíblica e sobre o Espírito Santo na história e atuação da igreja. É um livro fundamental se você quer estudar e aprender sobre avivamento. Então, essa é a dica de hoje. Avivamento para a Igreja, o papel do Espírito Santo e da oração na renovação da Igreja, do pastor Franklin Ferreira, lançado por Edições Vida Nova e com o prefácio do nosso saudoso irmão Russell Shedd.
E pego no sono ao deitar, acordo, pois me
Piedade recomenda.
Bem, começando o bate-papo aqui, a gente começa o capítulo 2 de Atos com um tal de dia chamado Dia de Pentecostes, ou ainda na escritura a gente vai encontrar esse dia chamando de Festa das Primícias, Festas das Semanas ou Colheita, né, melhor dizendo. E o que a gente pode dizer a respeito desse dia de Pentecostes, né? A gente começa aqui em Atos 2, como a escritura fazendo-se menção ao cumprimento do dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora, irmãos, o que a gente pode dizer do dia de Pentecostes para que nossos ouvintes estejam contextualizados para a nossa exposição de Atos 2?
Bem, o dia de Pentecostes, na realidade, Pentecostes era uma festa que tinha no judaísmo, na realidade, uma festa que tem no judaísmo, né? Que é uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então você tem a Páscoa, que é a festa que vai relembrar o livramento do povo de Israel aí, da escravidão egípcia, né? E 50 dias após essa festa, na realidade 50 dias após o primeiro dia da festa dos pães ázimos, é porque na Bíblia, geralmente, com o tempo, a Páscoa e a festa dos pães ázimos, ela foi mesclando e acabou que sempre tendo um termo pelo outro, né? Mas, então, basicamente a mesma festa. Então, 50 dias após, havia essa festa que também é conhecida como Festa da Colheita, a colheita dos primeiros grãos aí, das primícias, né? Então, esse evento que está relatado aqui em Atos 2, ele acontece exatamente no período dessa festa. Essa palavra Pentecostes, ela vem de uma palavra que significa quinquagésimo, né? Fazendo menção, então, a esse conceito de 50 dias, então, após. É de onde tem penta, né? O Brasil é pentacampeão, por quê? Porque ganhou 5 vezes, então, tá bem ligado aí.
Entendi, bacana, bacana. Ô, John, uma coisa que, assim, vem à memória também, é que, por exemplo, tem um acontecimento que Paulo... Acontece com Paulo lá em capítulo 20 de Atos, mas só para trazer isso à tona aqui... É que Paulo estava decidido a não se demorar na Ásia para ir até Jerusalém para o dia de Pentecostes. Então, os judeus eles tinham esse negócio de se concentrar em Jerusalém, né? Como que funcionava, por exemplo, seria uma concentração de judeus próximos ou via judeu de tudo que é canto? Como que era esse ajuntamento de judeus ali em Jerusalém?
O texto mesmo ele vai nos dizer isso, a gente vai ver que vieram judeus de várias regiões, né? A gente vai ver que vieram judeus que viviam em outras áreas. Por exemplo, a gente poderia dizer que esses judeus, provavelmente eles estavam ali, eles não viviam naquela localidade, não viviam junto com eles. Então, nessa festa, eles se reuniam, né? Igual quando você vai fazer um churrasco e vem os parentes, vem a parentada toda para o seu churrasco. Né? Então, nesse dia, o dia de Pentecostes, né, era o dia que eles se reuniam ali em Jerusalém para poder, por causa dessa festa, para eles estarem festejando junto. Então, isso mostra também que vieram judeus que tinham outra cultura, vieram judeus helenistas, vieram os judeus, enfim, que não viviam, que não tinham a mesma língua, que não falavam a mesma língua ali do pessoal que estavam ali em Jerusalém. Então, esses judeus que eles vêm dessas outras regiões, eles vieram para poder festejar, para estarem junto ali, festejando essa festa de Pentecostes.
Muito bacana. Então, a gente vê ali um grande número de pessoas vindo de tudo que é canto, né, em um só lugar. Então, o judeu, né, ele tinha que cumprir com isso, esse ritual. O judeu tinha já nas suas regras de
uma festa já estabelecida desde o Antigo Testamento, né?
Exatamente. Se a gente pegar lá, por exemplo, lá em Números, a gente vai ver que Deus, ele manda festejar esse dia, guardar esse dia. Vitor, também assim, para a gente enriquecer mais ainda os nossos ouvintes em torno da festa do Pentecoste, para a gente seguir adiante, qual era o significado em si dos judeus fazer essa festa? O que eles deveriam celebrar? Qual era o motivo?
O que acontece? Quando a gente estuda essa palavra, que é uma palavra grega, Pentecoste, ela tem o significado do 50º dia. Então, quando a gente estuda sobre essa festa, que também é uma tradição judaica, que também conhecida como festa da colheita. Então, ali a gente vê que essa palavra colheita também vai estar ligado a uma outra palavra que é primícia. É onde ali eles aproveitavam esse momento para colher, na verdade, os frutos, né? E ali é onde eles se aproveitavam também para se reunirem, todos os judeus ali, para festejar esse momento da colheita, esse momento aí de produção, né? Vamos botar assim, de resultado. Então, das primícias, eles separavam ali, nesse período de tempo, para festejar, né? Vamos botar assim, uma festa de agradecimento, né? Uma festa de colheita, né? A palavra ligada à colheita, que está ligada também à palavra primícias, né? Duas coisas que eu queria poder destacar isso. É o 50º dia, que é o significado grego da palavra Pentecoste, e era uma festa conhecida como festa da colheita, onde eles colhiam ali os seus primeiros frutos, os frutos que a gente resume aí na primícia. Então, a gente vê que tem um propósito até mesmo essa festa pela ocasião da descida do Espírito Santo, que a gente vai desenrolar no decorrer aí do desenvolvimento do assunto.
Exatamente, exato. Se a gente pega, por exemplo, o texto lá de Números, que está no capítulo 28, a gente vê que Deus ele coloca no contexto da libertação do povo do Egito, né? Deus faz, festejam, lembre-se que vocês eram escravos no Egito, então Deus ainda dá essa ênfase para que eles sejam gratos, né? Para exercitar, digamos assim, a gratidão pelo que Deus fez por eles. Bem, chegamos aí nos versos em questão que são chave, né, para a nossa discussão aqui, que é o verso 2, 3 e 4 especificamente, né? Então, acho bacana a gente fazer uma exegese, né, desses versos aí, para que nossos ouvintes consigam entender melhor, né, porque tem palavras que são confusos, né? Que de fato, o que Lucas estava pensando ao dizer isso é uma dificuldade enorme para a hermenêutica, né? Ela aí, porque o objetivo dela é chegar num significado que o autor pretendia com o texto, né? Então, para a gente tentar, digamos, se tivesse uma máquina do tempo, para a gente entrar, voltar lá, entender o que cada termo Lucas quis dizer para que seus leitores também associassem essas palavras ao entendimento da época. Então, vamos tentar aqui fazer um esforço, né? Vamos usar uma máquina do tempo figurada, né? Para a gente tentar tirar do texto o significado aí que Lucas quis transmitir ao público da época. Então, agora eu vou ler os versos 2, 3 e 4, e a gente aí faz uma exegese discutindo os termos para a gente tentar extrair do texto o seu significado. Então, eu vou ler aqui e vou jogar a bronca para vocês. Então, vou ler. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veementemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, Willy, resolve essa bronca aí pra gente, faz uma exegese desses versos aí, da descida do Espírito Santo, segundo a cosmovisão cristã reformada. Qual é o entendimento que se tem desses versos?
Bem, em primeiro lugar, a gente precisa entender o estilo literário aqui, né? Atos é o único livro histórico que a gente tem no Novo Testamento. Então, nós temos os quatro evangelhos, que são evangelhos, é um gênero próprio. Você tem, depois, pulando Atos, as epístolas, e você tem o livro profético, que é Apocalipse. Atos, ele é um livro histórico, bem próximo daquilo que a gente tem no Antigo Testamento, começando ali com Juízes e indo até Ester, esse bloco de livros históricos. Eles estão, então, descrevendo para a gente como que algo aconteceu. E aqui, isso para mim já é a base que a gente precisa entender para ir para o livro de Atos, porque se a gente não vai para o livro de Atos com essa ideia de que o livro de Atos é um livro descritivo, a gente começa a entender coisa que Lucas não está querendo dizer, como a gente viu no nosso primeiro programa, que Lucas é o autor, né, junto com o evangelho que leva o seu nome também. Então, o que a gente tem aqui nesse trecho que você leu? Versículo 1, voltando um pouquinho, ele vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos ali no mesmo lugar. Aí vem que todos são esses, né? São os 120 que é referido ali no capítulo 1, versículo 15. Nós temos 120 pessoas reunidas. E reunidos para quê? Como foi bem colocado, o Senhor Jesus, quando ele ressuscita, ele vai dar uma ordem de que era para eles ficarem ali, reunidos ali, aguardando então a vinda do Espírito Santo, para que eles pudessem então ser testemunhas do Senhor em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O versículo 2, ele vai mostrar para a gente, então, ele vai descrever para a gente como que isso aconteceu. Então ele começa dizendo, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. No texto grego, nós temos aí um termozinho aí para som, que é ikos, né? Que é som. Literalmente, essa tradução, você não tem outra tradução para isso. É som, barulho, ruído e tal. E o texto vai mostrar, junto desse substantivo ikos, você tem aí o termo como, né? Que no grego é o hósper, que indica aqui uma função comparativa. Então, ou seja, esse hósper, esse como, ele está comparando o som que ele acabou de afirmar. Ou seja, o som é parecido com o som de quê? De um vento impetuoso. Então, primeiro ponto, houve vento? Pelo texto, não. Pelo texto, não. Porque não, o texto não diz. Olha só, o texto não diz assim, e houve ali um vento. Não. Veio do céu um som. Simples assim. E vai dizer que encheu toda a casa. Aí no versículo 3, a gente tem a mesma construção, só que agora com um fenômeno diferente. Vai dizer, apareceram distribuídas entre eles línguas, e aí de novo a gente tem o como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, não confundir o línguas do versículo 3 com o línguas do versículo 4. São coisas diferentes. O versículo 3 diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então o versículo 3 está descrevendo a aparência daquilo que foi visto, e o versículo 4 está falando sobre as línguas que eles começaram a falar, segundo o Espírito concedia a eles ali que falassem. E aí, a restante do texto, a gente vai seguir falando aí.
Muito bem. E aí, John, de acordo? Tá errado? Como que é?
Não, meu, vou seguir essa mesma linha de pensamento do William, só acrescento que, assim, a Bíblia, ela, quando ela fala de língua, por exemplo, a gente vê lá no, desde o Antigo Testamento, quando Deus ele fez aquela confusão de línguas. Então, existem momentos e maneiras específicas em que a Bíblia trabalha sobre línguas. Ela pode se referir a um órgão do ser humano, normalmente, ela pode falar de línguas como um órgão, ela pode se referir à língua numa forma figurada, né, de uma forma ilustrativa, e ela pode se referir a línguas num modo de linguajar de nações.
Idiomas, né?
De idiomas, exatamente. Então, o que a gente vê em Atos são esses dois momentos, que é uma parte em que ele fala de uma forma figurada, que é falar línguas como de fogo. Essa língua como de fogo não é como se tivesse uma língua ali, mas essa língua representa o que aconteceu na seguida, que foi aquele milagre que aconteceu deles falarem em outro idioma e as pessoas ouvirem. E o fogo ali, que muita gente pensa também, que algumas pessoas perguntam, né, e o fogo que estava ali? O fogo é exatamente que mostra essa presença divina. O fogo está representando essa presença divina do que aconteceu ali. Então, só acrescentando ao que o Willy disse, a gente precisa entender que o que aconteceu ali no início dessa menção das línguas repartidas como de fogo é uma ilustração. Já na continuidade, quando eles saem todos começaram a falar em outras línguas, ele está falando de idiomas.
Entendi, muito interessante, né? Inclusive, a gente tem várias alusões da presença divina com fogo no Antigo Testamento, né?
É, claro que assim, igual por exemplo, só por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11, João ele vai dizer, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um que após mim que vos batizará com o Espírito, com fogo. É lógico que esse fogo ali não é a presença divina. A gente precisa tomar esse cuidado.
Juízo,
E
contexto,
interpretar de acordo com o contexto.
Exatamente. É aí que se entra as regras hermenêuticas e exegéticas para a gente extrair do texto. Deixa eu só fazer uma observação e jogar bronca pro Vitor. Jesus Cristo, no final do seu capítulo 16, ele também diz algo que aconteceria, né? Porque ele começa assim, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e ele continua dizendo. Então Jesus também fala desse quesito, falarão novas línguas, né? Jesus ele faz essa promessa que seguiria aqueles que iriam crer. Mas e aí, Vitor, como é que se entende esse texto? Como você está de acordo ou tem uma visão diferente do texto de Atos 2?
Eu vou falar um pouquinho que o livro do Atos realmente ele é conhecido como um livro histórico, tá? Mas também a gente não pode descartar a questão de que toda a Bíblia ela é profética, tá? Porque apesar de o livro do Atos dos Apóstolos ser registro da história da igreja, feita pelo evangelista Dr. Lucas, ele também é cumprimento de profecias que foram ditas pelos profetas no Antigo Testamento. Tanto que mais para frente aqui a gente vai ver até mesmo o apóstolo Pedro fazendo referência ao profeta Joel. Então, a gente também não pode descartar a questão que o livro de Atos também, claro que fundamental reconhecê-lo como livro histórico, mas também leva em consideração a questão profética, pelo cumprimento de profecias que estavam acontecendo exatamente nesse momento. Agora, sobre os versículos que nós estamos pautando nesse momento, eu queria deixar aqui algumas observações a serem feitas, até mesmo dentro da visão pentecostal. Tá? Quase tudo que foi falado aí, a gente está em concordância, não quer dizer que o que eu vou falar está contrário ao que vocês falaram, mas são apenas algumas observações. A primeira observação que eu queria fazer é no versículo 2, que diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Então, nós vamos ver que, exatamente aqui como foi já dito, essa palavra aqui, como, que na verdade é um advérbio, a gente vai ver que é uma comparação, exatamente conforme já foi falado. Mas é interessante fazer essa observação de que, mesmo que a palavra escrita ela é uma comparação como de um vento, a gente vai ver dentro da teologia sistemática, e quando a gente estuda sobre a doutrina do Espírito Santo, nós vamos ver sobre os símbolos ou aquilo que poderia representar o Espírito Santo ou a sua manifestação. Dentre os símbolos, como a água, como o fogo e outros elementos, como o óleo, isso principalmente nós vamos ver no Antigo Testamento, a gente vai ver que dentre eles também está o vento. Então, trazendo aqui exclusivamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Mesmo que a palavra escrita pelo evangelista Lucas é no sentido comparativo como o vento, nós vamos ver que o vento é um símbolo do Espírito Santo. Aí a questão que fica mas será que ventou mesmo? Será que teve um vento ali onde eles estavam reunidos, aguardando pela promessa? Nós vamos ver que o som, ele é gerado ou propagado até mesmo pelo ar, pelo som, pelo vento, né? Então, nós vamos ver que uma coisa está ligada à outra. Não estou dizendo que houve ali uma ventania, que houve ali um forte vento, mas eu queria fazer essa observação que o som, ele é propagado, ele é gerado pelo ar, pelo vento, que traz aí como uma das figuras ou símbolos ou representações da manifestação do Espírito Santo. E nós vamos ver isso em algumas passagens bíblicas, só para reforçar essa questão da simbologia do Espírito Santo, usando aqui o elemento vento, nós vamos ver que quando Ezequiel, no capítulo 37, fazendo uma citação aqui bem rápida, quando ele está dentro do vale de ossos secos, apesar de ser uma visão, Deus leva ele em espírito para dentro daquele vale, nós vamos ver que quando Deus dá ordem a ele para que ele profetizasse, para que aqueles ossos voltassem a viver, ele vai profetizar o Espírito e ele vai dizer: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre este vale. Se não me falha a memória, é isso mesmo que está escrito. Então, ele vai falar sobre o sopro do Espírito. Nós vamos ver Jesus, até mesmo em uma das passagens dos Evangelhos, ele soprando o Espírito, trazendo essa figura do vento, do ar, aí como símbolo direcionado à pessoa do Espírito Santo. Tá? Essa é a observação que eu queria fazer. Então, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, apesar do texto estar fazendo sentido de comparação, mas eu não descarto que houve ali realmente uma manifestação do Espírito Santo, algo que poderia ser sentido não somente espiritualmente, mas também fisicamente poderia sentir. É uma manifestação do Espírito Santo. Eles estão recebendo o Espírito Santo e eles sentem o Espírito Santo, não só espiritualmente falando, mas fisicamente falando, como um sinal da sua presença. A gente também enxerga isso. Então, eu queria deixar aqui esse som como de um vento, como um sinal da manifestação do Espírito Santo. Então, eles sentiram tanto fisicamente como espiritualmente. Tá? Agora, já indo para o versículo de número 3, que é a grande questão aqui das interpretações, aonde segue as correntes teológicas de interpretação sobre o versículo de número 3, que vai dizer: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então, nós também, eu concordo com o que foi falado sobre o versículo, a diferença dessa língua para a língua do versículo 4. Isso, para a língua do versículo 4. Porque foram vistos línguas repartidas como que de fogo, outra vez vai fazer um sentido de comparação, é um advérbio de comparação, o como, mas também trazendo mais uma vez uma das formas ou da representação do Espírito Santo, como trazendo aqui o fogo. Quando a gente olha para o livro de Levítico, em especial o capítulo 6, quando a gente vê aquele, a construção do altar, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, como também um dos sinais da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, nós vamos ver aí também o fogo dentro da teologia sistemática como símbolo do Espírito Santo. Vitor, como é que você está dizendo isso? Esse como, apesar de ser uma comparação, ele, ao mesmo tempo, é uma confirmação da presença do Espírito Santo, como ele era visto no Antigo Testamento, como também no Novo. Tá? Então, era só para confirmar. Por isso que há essa comparação, mas também, ao mesmo tempo, é uma confirmação do Espírito Santo. Mas falando aqui sobre a questão das línguas, existem três correntes teológicas sobre o versículo 3. Existem aqueles que acreditam que eles falavam em outros idiomas, somente isso. Existem outras correntes que interpretam o versículo de número 3 como que no versículo 3 eles falaram em outras línguas, onde não é a maioria, mas alguns teólogos chegam a defender a questão de falar em línguas estranhas. E existem uma outra corrente que defende apenas as línguas estranhas. Tá? Na verdade, quando a gente não tem como você falar só do versículo 3 e 4 sem mencionar os versículos posteriores, porque a gente não pode avaliar um versículo isolado, a gente tem que avaliar o contexto. Então, nós vamos ver o que acontece depois, nos leva a crer que eles realmente falaram de forma com que aqueles que os ouviam, ouviam na sua própria língua. O que eu gostaria de deixar aí só para concluir, no meu ponto de vista, a gente vê aqui realmente que os discípulos, eles falaram realmente línguas. Ali o texto no versículo 3 vai dizer, foram vistos línguas repartidas como que de fogo. Então, esse como que de fogo aqui, eu particularmente, observo uma diferença do línguas do versículo 4, porque o versículo 4 não faz questão de mencionar essa questão do fogo. Mas, como eu já disse, o fogo é apenas uma comparação e, ao mesmo tempo, uma confirmação da manifestação da presença do Espírito Santo. Só que entra uma questão. A pergunta que eu queria deixar para vocês, você me fez uma pergunta, eu quero devolver uma pergunta. Como eu levantei os três pontos aí dentro da visão pentecostal, eles falaram em línguas estranhas e quem os ouvia nos próprios idiomas, ou eles falaram somente em outros idiomas, conforme o povos que estavam ali presentes os ouvia dentro da sua própria língua?
Eu achei que você ficou meio em cima do muro aí. Você falou e não falou.
Não, eu só ia apertar assim, Vitor, para arrancar você desse muro, para a gente te lançar nos leões mesmo. Ó, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Na sua visão, por exemplo, então, línguas repartidas no verso 3... são as chamadas línguas estranhas, e as línguas, no verso 4, são as línguas de outros idiomas. Seria isso, na sua visão?
Não, o que acontece? Na minha visão, é igual eu falei, existem as visões dentro do campo no meio pentecostal. Apesar de sermos pentecostais...
Tá, mas qual que é a sua? Qual que é a sua? A gente quer saber a sua.
Sai desse muro aí.
O que acontece? Nós, principalmente, assim, agora eu vou ter que usar... essa identificação, nós como os assembleanos, nós acreditamos também no batismo com o Espírito Santo e dentro da doutrina do batismo do Espírito Santo, nós acreditamos na evidência de falar em outras línguas, nas línguas estranhas. Então, dentro dessa visão aqui, dentro do versículo de Atos dos Apóstolos, o texto, o que fica claro dentro do texto é que realmente eles falaram em outras línguas. Então, conforme as pessoas os ouviam falar no seu próprio idioma. Então, assim, eu acredito que essas línguas repartidas como que de fogo era exatamente o que eles falaram ali em outras línguas. E ali também eu acredito na questão de eles ter falado em outros idiomas. Eu acredito que o Espírito Santo concedeu aos discípulos, naquele momento, esses dois dons.
Entendi. O que o Vitor está dizendo é que ele entende que no verso 3, o línguas que está ali como de fogo seriam o dom de línguas que os pentecostais creem, que é chamado glossolalia. Seria esse dom. E no verso 4, é o dom de falar um outro idioma, só para os nossos ouvintes aqui recapitular, para ele ficar bem, bem claro. Então, vai lá, Willy, pode seguir.
Não, eu só queria pontuar aqui o seguinte. A gente tem que se ater ao texto. Primeiro você faz a exegese, que ela vai culminar na hermenêutica, e aí depois de uma boa exegese hermenêutica, você chega na teologia sistemática. Porque se a gente inverte a coisa, a gente acaba incluindo coisas no texto que o texto não está dizendo por causa de uma teologia sistemática. Isso é uma coisa assim... Isso é um erro muito comum. O que o texto está dizendo? Essa é a grande pergunta. O que o texto está dizendo? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, sem tirar texto de contexto, obviamente, mas dentro do contexto de Atos 2. O que Atos 2 está mostrando? O que o versículo 3 diz, por exemplo? O versículo 3, ele diz que apareceram. Aí ele diz, apareceram distribuídas, línguas como de fogo. Em momento algum, o versículo 3 diz que eles estão falando alguma coisa. Entende? Então, o correr do texto, a maneira como o texto ele é construído, ele mostra para a gente que o que acontece aqui no versículo 3 é algo visível. Apareceram, né? Se alguém está falando, eu não vou dizer apareceram. Se alguém está falando, eu vou dizer o quê? Ouviram. Olha, foi ouvido línguas de fogo. Não diz isso. Diz apareceram e, inclusive, ainda diz distribuídas línguas como de fogo. E aí o texto diz, e pousou cada uma sobre eles. Então, assim, o texto em si, falando do texto, o versículo 3 é algo visível, não é algo produzido, falado. E aí, no versículo 4, aí sim, o que a gente tem no versículo 4? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aí o texto diz, e passaram a falar. Ou seja, se passaram a falar, é porque antes não estavam falando, né? E aí vem, falar em outras línguas. Aí, uma outra coisa só que eu queria pontuar dentro do que o Vitor disse é o seguinte. Existem, sim, símbolos do Espírito Santo. Tranquilo. Só que, por exemplo, o texto de Ezequiel 37, que foi citado, o texto é bem diferente do que a gente está trabalhando aqui em Atos 2. Inclusive, os textos do Antigo Testamento, que vêm com esse simbolismo do Espírito Santo, que é, sim, vento, fogo, água e tal. Mas olha para você ver, em Ezequiel 37 vai dizer... Quando o profeta vai profetizar, né, ele diz o seguinte, vem dos quatro ventos, ele não fala som. Então, né, são textos diferentes, são textos diferentes. Aqui no versículo 2 de Atos 2 tem um termo som. Então, assim, eu acho que o texto, ele não, ainda que é possível, pode ser... Pode ser qualquer coisa, né? Para eu sair do pode ser, eu vou no que eu tenho a prova, que é o que o texto está dizendo. O texto diz, veio do céu um som. O texto não diz, veio do céu um vento. Veio um som. Então, está muito assim, está muito forte esse caráter comparativo apenas, entende? Está muito forte esse caráter comparativo. Ah, como é que veio o som sem ter vindo o vento? Bom... Eu trabalho com o que o texto me dá. O texto me diz que veio o som.
Como então, de um vento, né?
Veio o som como de um vento, né? Então, assim, é só para a gente dividir essas questões, porque, de novo, o assunto é amplo. O assunto é amplo. A gente não vai conseguir tratar de toda essa tratativa em relação a dom de línguas e tal. Só que o texto de Atos 2, especificamente, ele começa dessa forma organizada. Veio um som, versículo 3, apareceram, foram, inclusive algumas traduções vão trazer, né, foram vistas sobre eles línguas como que de fogo.
Igual eu falei sobre por que, que eu fiz aquele rodeio todo, porque o que, que acontece? Eu não quero falar em nome, apesar de a gente seguir aqui a teologia pentecostal, eu queria deixar claro que nem todos os pentecostais seguem a mesma visão teológica. Tá? Uhum. Ou a mesma interpretação bíblica. Existem aqueles que enxergam esse texto apenas como que os apóstolos, aqueles que estavam reunidos ali, aproximadamente 120 pessoas, com base no versículo 15, mas também deixar claro em relação a isso, que mesmo no meio pentecostal tem aqueles que não enxergam o falar em línguas estranhas no capítulo 2 de Atos. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito que dentro do texto, com base nos versículos, eu sei que ele explicou aí muito bem, dentro da visão dele, mas eu acredito aqui que eles receberam também o dom de falar em outras línguas, onde a gente aqui pode identificar como línguas estranhas. Tá? Esse é o meu ponto de vista, é isso que eu acredito que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. Eles receberam o dom de falar em outras línguas, línguas estranhas, como também começaram a falar em outras línguas. Lucas, ao escrever, ele faz ali o registro no sentido de uma comparação, mas essa comparação tem um propósito. O como que de fogo aqui, você lendo o texto, você pode observar que está ligado à pessoa do Espírito Santo, mas também, ao mesmo tempo, está acontecendo ali uma questão de línguas, ligado também à palavra línguas. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso também chegar aqui e ver isso somente como uma comparação, só para apontar, como ele mesmo disse aí, falou aí sobre a questão dos símbolos do Espírito Santo. E, com base nisso, eu acredito que eles receberam, sim, o dom de falar em línguas estranhas, que é um dos dons que Paulo vai apontar mais para frente nas suas cartas, e acredito, sim, que eles tiveram ali a capacitação do Espírito Santo de falar em outros idiomas.
Então, Vitor, assim, isso não vai para o episódio, então não tem problema eu falar aqui. A questão que eu coloco é o seguinte, eu não estou nem entrando no mérito do dom de línguas, a questão não é essa. Você tem aí, por exemplo, você tem John Piper, você tem D.A. Carson, você tem Gordon Fee, aqui no Brasil você tem Franklin Ferreira, tinha Dr. Shedd, tudo que são homens aí da teologia reformada que creem no dom de línguas. Não tem problema com isso. A questão é, você não encontra aqui, nesse texto de Atos, base para isso. Se a gente for discutir Corinto, é outra coisa. Coríntios é outra coisa, porque Coríntios está bem claro lá o termo, dom de línguas. Aqui em Atos, não fala isso, cara. Então, assim, de novo, eu não estou discutindo se há ou se não há dom de línguas, a questão é essa. A questão é, Atos dos Apóstolos está falando isso? Atos não está. Paulo em Corinto está falando isso? Paulo em Corinto está. Então, em Corinto, lá na carta aos Coríntios, a discussão entra para isso. Mas em Atos a gente é preso ao texto, igual você está dizendo. Ah, pode ser que aqui o versículo 3 está falando de eles terem recebido esse dom de línguas. Não pode, o texto não diz isso, entende? Se o que a gente tem é o texto, de novo, no versículo 3 aqui, em momento algum ele usa o termo dom, ele não usa esse termo. Na realidade, em Atos aqui, nessa parte aqui, você não tem esse termo em lugar nenhum. E de novo, O próprio texto, as próprias traduções, as variantes aí nas traduções, elas são variantes que remetem à visão. Apareceram, foram vistas, entende? Eu só estou te mostrando o ponto que eu estou pegando. De novo, a gente pode fazer um outro e discutir Coríntios sobre dom de línguas, mas Atos dos Apóstolos é assim, é impossível. E todos esses que defendem, que creem em dom de línguas, eles não defendem dom de línguas em Atos 2.
Línguas estranhas, né?
Línguas estranhas, sim. Eles defendem dom de línguas lá em Corinto, lá em Coríntios 12, do 12 até o 14. Porque aqui é o que você mesmo disse na sua primeira fala. O que que a gente tem aqui? A gente tem a chegada do Espírito Santo. É o Espírito Santo chegando. Essas línguas vistas como de fogo aqui, esse som, eu também interpreto igual você no começo. É o Espírito Santo, essa aqui é a descida do Espírito Santo. Mas, aí, dom de línguas, línguas estranhas, a gente vai discutir essa questão de ter intérprete ou não ter, enfim, já é uma discussão que a gente tem em Corinto, não aqui. É por isso que eu quero ser incisivo nisso, porque, de novo, o que a gente tem é o texto. Se a gente faz o caminho inverso, sistemática, visão, para dentro do texto, aí é o que a gente chama na teologia de exegese, né? Não é uma exegese, você não está extraindo o que o texto está dizendo, você está colocando no texto aquilo que o texto não diz. É igual muita gente, até de linha reformada, tenta dizer que Paulo lá em Corinto não está falando de dom de línguas, quanto que o texto diz? O texto lá diz dom de línguas, mas aqui, especificamente, o texto em momento algum fala isso. Então, assim, tudo bem.
Eu só queria pontuar aqui duas coisas. Primeiro, se a gente segue essa linha de interpretação, vamos continuar ali na linha de interpretação pentecostal.
Ó, isso tudo vai pro programa sim, Willi. A audiência.
Audiência, né?
Não, seguindo a linha de interpretação pentecostal, eles mesmos vão estar indo contra a interpretação deles. Porque, primeiro, o Atos 2, quando ele fala que cada um ouviu na sua própria língua, e usando lá Coríntios, tem que ter intérprete. Esses que estão aqui ouviram nas suas próprias línguas, eles não, ali seguindo o texto, eles não receberam esse dom, para poder, não tinha intérprete entre eles. Ou seja, então, seguindo a linha pentecostal, então não...
E outra, John, eles não eram crentes, como é que eles receberam
não
dons?
Não eram crentes, como é que eles ouviram na sua própria língua sem um intérprete?
Eles não eram crentes.
Não tinha intérprete.
Os crentes eram os apóstolos que estavam falando.
E a segunda coisa que eu gostaria de falar é que, por exemplo, existe esse entendimento de que, por exemplo, se, no caso, a teologia pentecostal diz que para ouvir, né, ter esse entendimento tem que ser batizado. Então não se faz tão necessário assim, porque os crentes povos, que estavam ali não eram batizados. Né? Os povos que estavam ali não eram batizados com o Espírito Santo.
Mas isso aí o Vitor colocou como possibilidade, né? Ele não
desenvolveu isso. Daí, o que que acontece? A questão que eu estou dizendo aqui é o seguinte, não estou mudando a minha opinião em relação ao texto, nem nada disso. O que eu quero dizer é que eu acredito que eles receberam, no versículo 3, esse dom. Mas é o que eu estou dizendo, em Atos dos Apóstolos 2, eles não falaram em línguas estranhas. Em momento nenhum eu afirmei isso, dentro do meu ponto de vista. Eles não falaram em línguas estranhas para aqueles povos que estavam ali. Eu simplesmente acredito que em Atos 2 eles também receberam esse dom, que vai se manifestar mais para frente, como a evidência do batismo. Por isso que eu falei, não dá para mim falar de línguas estranhas dentro desse texto que nós estamos falando, em Atos 2. Sim. Por isso que a gente até se prendeu para não falar de outros textos, senão a gente vai tomar muito tempo. Eu só quero dizer o seguinte, eu acredito que em Atos 2 eles receberam também o dom, mas não estou afirmando que eles falaram por outros povos, apesar de a gente ver que tem teólogos que afirmam isso, mas eu não afirmei isso no meu ponto de vista, que eles falaram em línguas estranhas e os outros povos ouviam eles nas suas próprias línguas. Não, eu acredito que realmente eles falaram outros idiomas. Mas eu acredito.
Mas receberam
que
o dom, né?
Que receberam o dom.
E o dom é. O recebimento do dom é evidência do batismo.
Isso. É isso que foram... nós.
Eles foram batizados, então, e não tiveram evidência, porque eles não falaram.
Isso, naquele momento, porque o propósito daquele momento era falar para os povos que estavam ali. Então, por exemplo, quando a gente vê a questão, até mesmo que o John citou aí, sobre a questão da interpretação, do dom de interpretação que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 14, que é necessário, porque senão ninguém entende, é uma língua que o homem não tem capacidade de entender no seu raciocínio lógico, no seu conhecimento, a não ser que tenha o dom de interpretação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dentro da teologia pentecostal, o que eu acredito dentro desse texto é que eles receberam também, nesse momento, o dom de falar em línguas estranhas, mas não falaram nesse momento.
Não foi manifesto, então, né?
Esse dom só vai se manifestar depois, que é onde parte dos pentecostais, por isso que eu quero dizer, não todos, porque a teologia pentecostais, ela defende duas coisas. Ela defende a contemporaneidade dos dons e o batismo no Espírito Santo. E dentro do batismo do Espírito Santo, existem aqueles que interpretam e acreditam como evidência desse batismo, que chamamos como revestimento de poder, a evidência de falar em línguas. Então, eu quero só reforçar isso, porque talvez eu não fui claro antes, ao ponto de vocês entender do jeito que eu estou falando agora, mas é isso. Eu não estou afirmando que eles falaram em línguas estranhas aqui, mas eu acredito que eles receberam esse dom. Só que ele não se manifestou aqui porque haviam povos de outras línguas e a necessidade aqui era falar num idioma que eles entendiam. Show? Até porque em momento nenhum em Atos 2 nós vamos ver alguém interpretando alguma coisa. Ou dom de interpretação, por exemplo, um falando em línguas estranhas e o outro interpretando no idioma que o outro ouvia. Não, isso não acontece em Atos 2. Mas eu acredito, dentro da teologia pentecostal, onde eu acredito que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, entendeu? Pela experiência que eu mesmo já tive e tenho, e eu acredito só que, eu volto a dizer, eu não estou afirmando que eles falaram, apesar de que foram vistos línguas repartidas como que de fogo, eu acredito que eles receberam isso também em Atos 2.
Mas, ô Vitor, você concorda que o seu argumento ele dificulta ainda mais o que você está querendo dizer? Porque, olha só, você disse que você entende que eles receberam o batismo. A evidência do batismo é falar em línguas. Sim, a evidência é falar em línguas. Eles receberam, mas não falaram.
Isso.
Então não teve evidência.
Sim, então não teve. Calma aí, olha só. Mas é o que eu estou te falando. A evidência para aquele momento ali era falar na língua que quem estava ali precisava ouvir.
Então, naquele momento, a evidência é outra.
Até porque, olha só, até porque nenhum outro momento, em nenhuma outra passagem bíblica no Novo Testamento, nós vamos ver isso aqui acontecer. A pessoa receber o dom de falar em outras línguas sem ter estudado ela. Você não vai ver isso acontecer mais em momento nenhum nas Sagradas Escrituras. Entendeu? Aonde os teólogos pentecostais, nas outras referências posteriormente que vai ter lá, e foram batizados e falaram em outras línguas, nas outras cartas ou nos outros livros do Novo Testamento, fora o livro de Atos, no capítulo 2, a parte do capítulo 2, eles já vão levar esse noutras línguas aí para línguas estranhas. Entendeu?
Não, sim, eu entendi. Eu só estou dizendo o seguinte, que se a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, e aqui eles não falaram em línguas, então a evidência aqui foi outra.
Não, olha só. Então, é o que eu estou te falando. Houve ali a evidência. Para mim, houve.
Que não foi o falar em línguas.
É, só que nessa evidência aqui, do manifestar do Espírito Santo, que acontece apenas nesse momento, deles falarem em outro idioma, é por uma necessidade e propósito daqueles povos.
Entendi.
Você está entendendo? Então, nós leva esse sinal do Espírito Santo, deles falar nas línguas conforme o povo ouvia, como a evidência do batismo também. Só que, posteriormente, nos outros livros, nós não vamos ver eles falando mais em outros idiomas ou alguém sendo batizado e falando para outros povos ou algum registro desse tipo, falando que uma pessoa foi batizada e começou a falar num idioma conforme o outro povo de outra língua ouviu eles falar.
Mas será que não é porque... Mas você não acha que é porque em outros textos da Bíblia a igreja está num contexto onde você não tem diversos povos que falam línguas diferentes? Igual então, a gente tem aqui?
Então, é exatamente isso que eu estou falando. Como não há a necessidade de falar em outros idiomas nas referências posteriores sobre a questão do batismo e falar em outras línguas, por isso que eu acredito que esse outras línguas faz referência a línguas estranhas e não em falar em outros idiomas. Só acontece isso dentro da minha visão, dentro daquilo que do conhecimento que eu tenho, dentro do que eu estou lendo no texto, em Atos 2. Você está entendendo? E esse acontecimento é a evidência da manifestação e também do batismo no Espírito Santo. As outras, os outros momentos que acontece o batismo e o falar em línguas, aí nós já levamos dentro da questão das línguas estranhas, como a evidência do batismo.
Não, eu entendi. A questão que eu só... A única questão que não tinha ficado claro é como que você via que eles foram batizados sem ter evidência. Só que você está dizendo, então, que ali a evidência foi diferente por ser um momento único.
Isso aí. Exatamente. Isso aí é que eu defendo dentro de Atos 2, entendeu?
Entendi.
Ó, se eu fosse o Natan editando, eu colocava essa parte.
É claro que vai estar.
Eu entendi. A questão... Aí eu volto naquilo que eu falei na hora que eu estava falando lá por episódio. É que a gente não tem texto para basear isso, né?
Não, mas é o que eu estou te falando. Olha só. Não, eu concordo com você. em Atos 2, não tem um texto claramente dito sobre a questão deles falar em línguas estranhas. Em momento nenhum você vai ver isso escrito. Uhum. Mas nós vamos ver essa experiência acontecendo com eles posteriormente em outros livros.
Não, então, eu fico com essa sua fala. Igual, por exemplo, o único registro que a gente tem deles falando em outras línguas é Atos 2, que é o que a gente tem base para entender o que eles estão falando em outras línguas. Já não tem nenhum outro relato deles falando em línguas estranhas.
Exatamente.
Você não vê nenhum dos apóstolos falando línguas estranhas. Nenhum relato do texto bíblico.
Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. O que que acontece? É por isso que eu estou falando, é de acordo com a necessidade, o propósito daquele momento. Naquele momento, o que eles precisavam era falar esses novos idiomas, falar essas novas línguas para que eles entendessem. Mas eu acredito que, além disso, apesar de você... Ah, mas não está escrito, mas não está no texto. Mas nós vamos ver o resultado do que acontece em Atos 2 posteriormente. Eles colocavam a mão sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Eles oravam sobre aqueles que tinham espírito maligno e eles eram libertos. Então, nós vamos
sim,
ver.
Sim, mas eles já faziam isso antes de Atos 2. Aí.
Até no Antigo Testamento já faziam isso.
Ué, Jesus distribuiu lá os discípulos de dois em dois. E eles fizeram o quê? Eles colocavam as mãos, as pessoas eram curadas, eles expulsavam demônios.
A ressurreição de mortos tem lá no Antigo Testamento também, com o profeta.
Eu vou falar nisso daí, ó. Eu vou mandar 4:30 da manhã para trabalhar, mas eu não vou sair desse debate, não.
Não, Renato, eu vou...
Aí eu vou levantar outra questão. O que que acontece? Quando os discípulos, eles expulsavam os demônios, oravam pelos enfermos, tanto que uma certa vez eles ficaram alegres. Sim. Voltaram para Jesus dizendo que os espíritos eram sujeitos a eles. Jesus vai dizer, se preocupar em ter o nome escrito no livro da vida.
Sim.
Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, no momento em que eles realizaram essas obras, Cristo estava com ele.
Sim.
Então, Cristo estava exercendo o seu ministério terreno. E sim, eles estavam fazendo isso sob, eu não sei qual a expressão melhor que encaixa agora no que eu vou falar, sobre a palavra de Jesus e a autorização dele, ó, vai e ora.
Uhum.
Então, Cristo é a autoridade terrena naquele momento.
Sim.
Então, eles não tinham naquele momento a necessidade de receber o que eles receberam em Atos 2, porque Cristo estava com eles. Então, eles estavam no cumprimento da palavra e como auxiliares do ministério terreno de Cristo. Por que, que eu estou afirmando isso? Por exemplo, os discípulos de João, João o Batista, eles vão criticar ou vão levantar uma questão para Jesus e vai falar assim, por que que os seus discípulos não jejuam? Sendo que os discípulos de João Batista jejuavam. E Jesus, nas suas palavras, na sua explicação dentro dessa questão, ele vai dizer claramente sobre a questão que ele está ali. E se ele está ali, eles não têm necessidade de jejuar.
Para então, jejuar enquanto assim, o noivo está na festa. Né?
Isso daí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... A necessidade é um ponto-chave nessa questão. Porque
então, eu concordo. Cristo, eu concordo
sobre a autoridade de Cristo.
Agora, eu concordo plenamente.
Dois, eles precisam do Espírito Santo. Eles não fazem nada sem antes receber o Espírito Santo.
Não,
entendeu?
Sim, eu concordo totalmente. A única questão que eu estou dizendo é o seguinte... Eu concordo, Jesus está, e depois, é por isso que Jesus manda eles ficar em Jerusalém, não ir para lugar nenhum, porque eles precisam receber o Espírito. Eu só não consigo encaixar a necessidade de línguas estranhas para isso, entende?
Para o quê?
Para eles fazerem isso, e depois, sob o ministério do Espírito Santo. É só isso que eu estou dizendo.
Ah, tá. Isso mais para frente, lá, já no novo, já após Atos, né? Após o capítulo 2 de Atos. É isso que você quer dizer?
Não, eu estou dizendo assim, eu concordo. Eles precisam receber o Espírito Santo. Atos 2 é a descida do Espírito Santo e o recebimento. Ponto. Só que, vamos raciocinar o seguinte. A teologia pentecostal, ela vai defender, e aqui eu estou fazendo uma coisa que eu falei que não ia fazer, mas estou fazendo. Ela vai defender em ato, em Corinto, na carta de Paulo aos Coríntios, que existem 9 dons espirituais. Ela divide em dons espirituais e dons ministeriais. Ministeriais aqueles de Efésio, aqueles 5, e os espirituais aqui de Corinto. Correto?
Correto.
Beleza.
Tamo junto.
Nós temos ali, então, alguns dons que a gente considera que são dons casados. Línguas e interpretação, né?
Uhum.
Línguas é um dos 9.
Uhum.
Né? Tá. Paulo vai dizer no capítulo 14 que nem todos têm os mesmos dons.
Concordo.
Mas o dom de línguas todos têm, entende? Porque eu estou tentando, traçando esse raciocínio de acordo com a visão pentecostal. Igual você disse, eles oraram pelos os enfermos e tal, aquela coisa toda. Só que mesmo dentro da teologia pentecostal, isso aí, e falando de dons, né, isso aí é resultado de outro dom, não do de línguas, é isso que eu estou dizendo. Você tem vários dons lá, você tem 9, e de novo, o próprio Brunelli trabalha isso na teologia dele para pentecostais, o Horton trabalha isso, o Ciro Zibord trabalha isso na teologia dele, que você tem 9 dons, e são dons diferentes, e Paulo diz que nem todos recebem os mesmos dons, então nem todos têm dom de curar, nem todos têm dom. E mesmo dentro da ótica pentecostal, fica difícil você defender que existe a necessidade deles receberem o dom de línguas. Se línguas é um dentre os 9 e Paulo fala que nem todos têm os mesmos, será que a gente não tem, então, uma pessoa que não tem o de línguas, mas tem o de curar, tem o de interpretar, entende? Então, aí voltando aqui no texto,
por isso que
eu acho difícil a gente partir dentro da questão do texto, né? Enfim, o momento chave é o texto, mas é por isso que eu acho difícil a gente partir para aqui e tentar defender que é necessário línguas para que eles façam essas coisas. Por isso que eu voltei lá no Ministério de Jesus, porque lá eles não falavam em línguas ainda, né?
É igual, por exemplo, a gente é igual falei, dentro até mesmo da teologia pentecostal, há diferenças e interpretações sobre essa questão.
Sim.
Entendeu? Como que, por exemplo, igual a questão que você levantou sobre a questão dos dons, né? Então quer dizer que quem tem o dom de cura não foi batizado pelo Espírito Santo? Olha que pergunta.
Sim.
Entendeu? Aonde entram até mesmo em questões de interpretação teológica dentro da própria teologia pentecostal.
Sim.
Entendeu? Tem gente que acredita no batismo e que não necessariamente a pessoa precisa falar em línguas.
Exatamente.
Você está entendendo? Só que a gente reconhece o dom como manifestação do batismo. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque a gente leva também em consideração as experiências e os registros, que a maioria das pessoas que foram batizadas, em sequência, falaram em outras línguas.
É o que a gente repousa aqui em Atos de novo, porque a base que geralmente os pentecostais que defendem que línguas é evidência, a base que eles têm, é o texto de Atos 2. Né? É o texto de Atos 2, porque em Corinto, sem chance, mas aqui em Atos, a base é essa, porque com a descida do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo, todos falaram em línguas. Então, automaticamente se entende que quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas.
Então, Willi, o que acontece? Por isso que eu estou te falando, nem todos os pentecostais seguem essa interpretação, entendeu? Mas a grande maioria dos pentecostais, e eu falando aqui, principalmente dentro do meio evangélico, aí entra uma questão de denominação, em questão de igrejas, entendeu? Nós acreditamos, entendeu, que a evidência do batismo é o falar em línguas. É igual como quando eu volto a falar. No texto de Atos dos Apóstolos, eles falaram nas línguas que aqueles povos entendiam, na própria língua, outros idiomas, pela necessidade daquele momento. Mas acredito que ali também eles receberam o dom de falar em outras línguas, aqui fazendo referência a línguas estranhas. Mas a necessidade daquele momento era falar em outros idiomas. Só nas outras referências, posteriormente, que nós vamos ver aí mais ênfase nas línguas estranhas.
Ficou bem esclarecido agora.
Não, então, esse é o objetivo mesmo, cada um expor a sua...
Esse é o objetivo mesmo, dificultar o editor do áudio, é isso aí.
Se vira aí, editor.
Muito bem, caros ouvintes, o assunto é extenso e não para por aqui. Por isso, continuaremos debatendo ele no próximo episódio. Então, te encontramos lá. Forte abraço.
Você ouviu Fé e Piedade, a Teologia na Prática, uma realização do Ministério Reformai, Teologicamente, Resenha Teológica e uma Mensagem de Vida.